uma manhã longa e intensa pela frente e, naturalmente, vou procurar cingir-me aqui aos pontos fulcrais, tendo Vossas Excelências à disposição o dito parecer. Portanto, o Grupo Parlamentar da IELA apresentou um projeto de lei visando desburocratizar a entrega da declaração mensal de remunerações à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Foi admitida a 30 de junho. A iniciativa em causa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com os dispostos no regimento. O projeto em análise observa os limites à admissão da iniciativa estabelecidos igualmente no artigo 120 do regimento, portanto cumpre em matéria formal as regras constantes da lei formulário. Em relação ao objeto e motivação do diploma, permite-nos aqui destacar que presentemente as empresas estão obrigadas ao cumprimento das obrigações, perfeitamente redundantes e, portanto, produzem informação duplicada. É o caso, precisamente, da declaração mensal de remunerações, entregue à Autoridade Tributária e à Segurança Social. O enquadramento legal, portanto, é que era do ponto de vista do Código do IRS relativamente a uma delas, relativamente a no caso, a declaração mensal de rendimentos, em relação à declaração de remunerações, é uma obrigação mensal das entidades empregadoras perante a Segurança Social, nos termos do Código de Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Qualquer uma das obrigações pode ser cumprida, presentemente, através do Portal das Finanças, quer através do Portal da Segurança Social, portanto, devendo as entidades empregadoras efetuar a entrega das declarações à respectiva entidade, nos termos do despacho normativo, no caso concreto número 1A de 2013. Relativamente àquilo que foi a análise da base de dados, portanto, não há outras iniciativas ou posições sobre a matéria que se encontrem em apreciação. Relativamente a consultas e contributos, permite-me aqui também sugerir a leitura daquilo que é apresentado até pelos próprios serviços, nomeadamente quanto a um estudo que foi aqui elaborado a nível de direito comparado sobre esta matéria, que até é muito interessante para quem queira abordar a temática. Em síntese, relativamente à opinião de mim próprio como relator, eximo-me nesta sede manifestar a opinião política e relativamente às conclusões, por forma a concluir de forma célere, a proposta é que a Comissão é de parecer que o presente projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, reservando, portanto, aos grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. E, nesses termos, fica à consideração de Vossas Excelências o presente parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Está, então, apresentado o projeto de lei 199 da Iniciativa Liberal. Pergunto se alguém quer usar da palavra sobre o relatório. Não havendo, então, vamos submetê-lo à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito o Sr. Deputado Alexandre Simões por isso. Portanto, como sabem, este projeto de lei está já agendado para a discussão e votação na próxima sexta-feira desta semana. Portanto, o mesmo sucede com os pontos 2 e 3. Com os pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos, portanto, trata-se de diplomas que foram objeto de arrastamento, sendo que o ponto 3 é a discussão e votação do projeto de lei 201, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, também da Iniciativa Liberal, que possibilita a comunicação trimestral dos rendimentos devidos a sujeitos passivos não residentes, uma alteração ao Código de Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares, e cuja relatora é a Sra. Deputada Ana Bernardo, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Também de uma forma sintética fazer a apresentação deste parecer, o qual já dispõe. Portanto, trata-se de um projeto apresentado pela Iniciativa Liberal, o projeto de lei 201, que possibilita a comunicação trimestral dos rendimentos devidos a sujeitos passivos não residentes, vem introduzir, propõe uma alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Foi uma iniciativa admitida a 29 de junho e que baixou esta comissão. A iniciativa assume a forma de projeto de lei e cumpre os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República, conforme, aliás, consta da nota técnica e, portanto, muitas das observações aí constantes não irei dispensar-me, dispensei de as fazer neste relatório, neste parecer, e dispenso de o fazer neste momento. Referir que, em termos muito sintéticos, a proposta visa alterar a periodicidade da entrega, portanto, em vez de uma declaração mensal, como existe neste momento, a iniciativa é de que essa declaração possa ser apresentada trimestralmente. Em termos de avaliação de outras iniciativas legislativas de, em matérias conexas com esta, a análise da base de dados remete para a ausência, a inexistência de diplomas em curso, em discussão, ou de outras iniciativas ou petições sobre esta matéria, tal como é referido no relatório. Neste momento, reservo a minha opinião para um momento posterior e, portanto, em suma, diria que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Como o Sr. Presidente já referiu, a discussão vai ser já no próximo dia 16, em setembro, e, portanto, os grupos reservam, no caso do PS, reservam o sentido de voto para esse debate. Muito obrigada e também fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da mesma forma, coloco à discussão. Não há nenhum pedido de palavra. Há um pedido de palavra, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir, agradecer o trabalho da Sra. Deputada e a apresentação do parecer e referir que vamos votar a favor, naturalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato coloco à votação o parecer da Sra. Deputada Ana Bernardo. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, pelo que cumprimento e felicito a Sra. Deputada. E entrar no ponto 4, mas o Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra para...
Sr. Presidente, muito bom dia. Apenas para pedir, se fosse possível e se houvesse acordo das restantes bancadas, para inverter a ordem de tratamento dos pontos 4 e 5, uma vez que o relator do ponto 4 está neste momento a entrar na sala, mas para ter tempo para se preparar eventualmente a inverter a ordem destes pontos 4 e 5.
Passamos para o 5, então?
Sim, se não houver oposição.
Mas o Sr. Deputado, que acabou de chegar só. O Sr. Deputado está em condições de começar já ou... Está. O Sr. Deputado, quer dizer... Estivemos a poucos segundos do Sr. Deputado deixar de estar em condições de apresentar o parecer, mas felizmente o Sr. Deputado Pedro Coimbra superou todos os obstáculos e está em condições de apresentar o parecer relativo ao Projeto de Lei 202, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Partido de Iniciativa Liberal, que simplifica o processo de recuperação do IVA no caso dos créditos de cobrança duvidosa, uma alteração ao Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado e, portanto, sem mais delongas, cumprimento o Sr. Deputado Pedro Coimbra e lhe dou a palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso, o trânsito e os acidentes eram previsíveis, a última ratoeira do Sr. Deputado Bruno Dias é com que eu não contava, mas também foi superada. Bom dia a todas e a todos, então sem mais demoras, apresentar o parecer de que sou responsável, de forma muito sintética, porque ele foi distribuído por todas e por todos, e também recomendaria, se assim for desejado e se for interesse, de cada uma e de cada um, a leitura da norma técnica, que poderá naturalmente também dar uma ajuda. Portanto, enfim, eu diria que se trata de um diploma apresentado pela Iniciativa Liberal, que naturalmente reúne o enquadramento necessário e regulamentar para aqui ser apreciado, e que, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou a esta mesma comissão para apreciação e emissão de parecer. A discussão e votação na generalidade desta iniciativa foi agendada para a reunião plenária de 16 de setembro, já na próxima sexta-feira, por arrastamento com o projeto de lei número 199, que diz, desburocratiza e entrega da declaração mensal de remunerações à autoridade tributária e à segurança social nos termos do artigo 65º do Regulamento da Assembleia da República. O diploma fundamenta a apresentação desta iniciativa, argumentando que as empresas atravessam dificuldades de tesouraria e que, por isso, é urgente simplificar a devolução do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, das dívidas de clientes em cobrança duvidosa. De acordo com o proponente, esta iniciativa concorre para promover a equidade na relação entre a autoridade fiscal e os contribuintes e para agilizar a recuperação do IVA no contexto dos créditos mencionados. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal propõe, em concreto, através da iniciativa, a redução do prazo de apreciação do pedido de autorização prévia pela autoridade tributária de 4 para 2 meses. E o deferimento tácito, após o decurso do prazo de apreciação do pedido e a possibilidade de a documentação de suporte necessária à devolução do IVA, ser certificada por parte de um contabilista certificado, ao invés de um revisor oficial de contas, como é atualmente. Entende ainda o proponente que as alterações consideradas facilitarão as barreiras impostas no processo de regulação de IVA às empresas titulares de créditos de cobrança duvidosa. Foram naturalmente também apreciados os requisitos constitucionais, regimentais e formais e, conforme já disse também, a iniciativa assume a forma de projeto de lei nos termos do número 2 do artigo 119 do RAR, Regimento da Assembleia da República, e encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim, e isto é que é importante, os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do mesmo regimento. A nota técnica que já referi, anexa a este parecer, apresenta uma análise mais detalhada e mais cuidada ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, que parece ser relevante para esta iniciativa e que merece ser apreciada, se assim for entendido, como também já referi. Quanto à opinião do deputado relator, reservo-a para a intervenção em plenário e para a posição do grupo parlamentar a que pertenço, e diria que a Comissão de Orçamento, para concluir, que a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que o projeto de lei número 202 reúne os requisitos constitucionais, regimentais para ser discutido em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Portanto, esta é a conclusão que proponho no parecer, se naturalmente assim merecer essa apreciação também desta Comissão. Senhor Presidente, de forma muito sintética e tão breve quanto possível, é isto que me cabe dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado, pela sua sucinta apresentação. Tudo acontece hoje na apresentação do Sr. Deputado Pedro Coimbra. Só faltava ser o Yankee Doodle. Pergunto, Sras. e Srs. Deputados, se alguém quer a palavra. O Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, peço desculpa. No fundo, também para agradecer, reiterar o agradecimento ao Sr. Deputado pelo parecer que aqui nos apresentou e até destacar de forma heroica como superou os obstáculos por forma a munir a Comissão do seu contributo, que até mereceu aqui honras de banda, não é? Portanto, agradecer mais uma vez e dizer que vamos votar a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou então submeter à votação o parecer do Sr. Deputado Pedro Coimbra. Pergunto quem vota contra. Não há, quem se abstém não há, está aprovado por unanimidade. Agradeço então e felicito o Sr. Deputado Pedro Coimbra, que com risco da integridade, da própria integridade física, conseguiu apresentar tempestivamente o parecer. Senhoras e Srs. Deputados, passamos ao ponto número 5, votação de requerimentos de requerimento apresentado e tramitação no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 21, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, uma proposta de lei do Governo, que procede à transposição da Diretiva 878/2019, relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial, e da Diretiva 879/2019, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento e daria a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para apresentar. Embora,
seja, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Portanto, o requerimento é simples, são dois nomes, pelo menos um deles certamente bastante conhecido de todos, o outro é também de uma pessoa com bastante conhecimento sobre essas matérias. Portanto, nós julgamos que seria interessante, dada a complexidade daquilo que estamos a tratar, de poder também ter o contributo de pessoas fora daquele grupo ou conjunto de entidades que habitualmente se pronuncia sobre estas matérias. Julgamos também que, e fomos parcos nas propostas que fizemos, que isso não prejudicará naturalmente o decorrer dos trabalhos da Comissão no encerramento desse processo. E, portanto, é essa a proposta que fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Intervenho muito brevemente para saudar a iniciativa do PSD. Concordamos que pode ser relevante para esta discussão, tendo em conta a sua natureza e complexidade, a audição de personalidades que possam somar aos pareceres de que já estamos munidos. Gostaria, no entanto, de reiterar, e foi uma questão, aliás, que o Sr. Deputado aqui referiu, que é de facto muito importante que estas audições não prejudiquem o calendário que sinalizámos e que nos parece que é importante que seja cumprido, tendo em conta as implicações que um derrapar deste calendário teria. E, portanto, a nossa sugestão e dizendo que votaremos a favor dessa audição, mas na condição de ela poder decorrer até ao prazo que sinalizámos, como a nosso ver nos parece razoável, para podermos ter propostas de alteração, que é até ao dia 30, e portanto eu diria que preferencialmente uns dias antes, até dia 23, ou no limite no início da semana seguinte, podemos fazer as audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Então, ia sugerir o seguinte, se eu faço bem percebi a síntese, aliás, referida também pelo Sr. Deputado do Carneiro. Nós, na anterior reunião, e remetemos para esta, tínhamos pré-sinalizado um calendário para a tramitação desta proposta de lei, que passaria pela apresentação de propostas, final do prazo de apresentação de propostas, o dia 30, final do mês, o último dia, sexta-feira, final do mês. Portanto, assentaríamos nessa data e procederíamos ao agendamento condicionado, quer dizer, temos que dizer da disponibilidade dos... Pronto, vou já pôr à votação, mas, portanto, antecipando que será aprovado, como já foi sinalizado, se os dois professores, ambos da Faculdade de Direito da Universidade... Ah, não, um de Coimbra e de Lisboa, eclético na seleção, tendo disponibilidade para, antes dessa data, tempo útil, poderem vir. Se não tiverem essa disponibilidade, considera-se precludida essa possibilidade. Estamos assentes nisso? Pronto. Ponto número 2, que era o seguinte, que datas é que nós teremos? Eu estou-me a antecipar, porque é do de barato, vai ser aprovado o requerimento, portanto, é o seguinte, nós, e reitero, e portanto fica também já em ata, já na mesa e coordenador já tínhamos feito, como sabem, vamos ter um processo extraordinário da tramitação da proposta de lei 33, que vai ser votada nesta sexta-feira, e que em conferência de líderes se fixou já que a votação final é no dia 22, que no dia 23 temos uma sessão solene sobre o bicentenário da Constituição, e portanto a votação será no dia 22, o que significa que não temos outra alternativa senão fazer a votação na Comissão de Orçamento e Finanças das propostas, eventuais propostas de alteração, no dia 21. E, portanto, o que eu pergunto é se poderíamos considerar o dia 21 também um dia para proceder a essa audição de eventual. É só para eu saber que dias é que posso oferecer aos senhores professores para fazerem essa audição. Se 30 de setembro é a data limite para a apresentação de proposta de alteração, temos que marcar qualquer data. Eu estou só a perguntar e oferecer aos senhores professores qualquer data compatível com o exercício dos trabalhos, mas tinha ficado sinalizado que dia 21 era para ficar liberto para, precisamente para essa especialidade. A senhora deputada Carla Castro, faça favor.
Eu queria só reiterar que, sabendo que vou votar vencida, que acho mesmo desapropriado fazermos este trabalho de especialidade até ao Orçamento do Estado. Eu sei qual é o intuito do Governo, sei o termo da pressão que temos em relação aos prazos, mas não nos deveria ser oponível o atraso que o Governo teve, que é obviamente bastante grande, mas isto não é um trabalho de especialidade que se faça, na minha opinião, desta profundidade e desta importância, com estes prazos. Mas já sei, volto a dizer, que é de votar vencido, mas tenho que deixar esta nota.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registrado. Aliás, já reiterar a posição que já tinha feito, mas relativamente a esta questão que eu estava a colocar. Não é que, fiquei com a ideia que os senhores deputados quereriam reservar o dia 21 só para a proposta 33. Parece-me que é compatível. Eu não estou a dizer que vem neste dia, estou só a dizer se posso desindicar já também este dia como um dia para essa audição. Então, considerarei a possibilidade também de poder oferecer esse dia. Entretanto, também, os senhores deputados coordenadores já sabem, mas, portanto, também partilho com os senhores deputados que a audição do Tribunal de Contas relativa à auditoria do novo banco está já agendado para a tarde de dia 27, terça-feira, e daqui a pouco, no final da conferência de líderes, saberei, relativamente ao dia 28, se a audição das personalidades indicadas para a ASF poderá ser feita no decurso do plenário ou só após o plenário. Então, assim sendo, vamos fazer uma votação desdobrada, porque como é condição da outra, pergunto relativamente à fixação do prazo para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei 21, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, que é uma proposta de limite de apresentação de proposta de alteração dia 30 de setembro, pergunto quem vota contra, a senhora deputada Carla Castro, perdão, o Partido de Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, quem se abstém? Não há abstenções, portanto está fixado o prazo de propostas de alteração de dia 30. Relativamente ao requerimento de audição dos dois docentes de direito que constam do requerimento do PSD, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, Não há, está aprovado por unanimidade, portanto, condicionado, que serão contactados e, portanto, tentaremos encontrar uma data. Eu penso já agora só o seguinte, se a proposta de alteração é até sexta, é execuível considerarmos até 28, que é quarta-feira. Ou, não, no limite, podia ser 30 a 5 minutos de acabar, mas não me parece razoável uma antecedência, portanto... O limite diria 28 até 28, inclusive, em termos de agenda dos senhores professores, poderíamos considerar. É isso que eu vou sinalizar, é o que será razoável. Recordo também, já agora, também, já o referi, a tramitação excepcional da proposta de lei 33, portanto, ela vai ser votada nesta sexta-feira, e combinamos também que o prazo de propostas de alteração à própria proposta, uma vez até que a Iniciativa Liberal terá as jornadas parlamentares na segunda e terça, o fim do prazo de proposta de alteração será a própria sexta-feira, ou ao fim do dia, entrarão por correio eletrónico, portanto, até às 19, até às 20, certo? Pronto. Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, passamos ao ponto 6, que é muito rápido, designação do relator de parecer da proposta de lei, por uma proposta de lei, portanto, do Governo, 31, 15ª Legislatura, de Primeira Sessão Legislativa, que precede à alteração do Código de Impostos Especiais de Consumo, transpondo as diretivas de 2235-2019, 262-2020 e 1151-2020, que introduz diversas alterações destinadas a reforçar os mecanismos de controle aplicáveis no âmbito dos tributos, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Rui Afonso está em condições de indicar o relator. Até ao final do dia. Senhoras e senhores deputados, temos a audição agendada do Sr. Ministro das Finanças às 10h30, portanto, fazemos um pequeno intervalo. Agradecia que às 10h30 estivéssemos em condições de retomar os trabalhos, até porque o senhor Ministro virá, é uma sessão regimental, virá com os senhores secretários de Estado, portanto, teremos que proceder umas ligeiras alterações na disposição na sala. Até já, então. Muito obrigado.